Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. Todo o empenho nessa semana foi em torno do enfrentamento às consequências das enchentes no Rio Grande do Sul. Logo no início, os deputados aprovaram um decreto legislativo a partir de uma mensagem enviada pelo governo federal para reconhecer o estado de calamidade no Rio Grande do Sul. Logo depois, o texto também foi aprovado pelos senadores e agora os recursos enviados ao estado não serão limitados pelas barreiras fiscais que são impostas ao governo. Numa sessão do Congresso, deputados e senadores aprovaram ainda modificações ao orçamento da União para facilitar a destinação de emendas parlamentares às cidades e ao estado do Rio Grande do Sul. Fora essas questões práticas de enfrentamento ao problema, a complexidade do assunto gera as mais diversas opiniões sobre causas e ações a serem tomadas. Eu separei um pouco desses discursos para você acompanhar os mais diferentes pontos de vista sobre esse tema. Para o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, a melhor alternativa para enfrentar eventos climáticos extremos seria rever a maneira como os recursos dos impostos são distribuídos entre os estados e municípios.
E aí não é problema só do governo Lula, não, é de todos os governos, que a gente tem que rever esse pacto federativo. O Rio Grande do Sul enviou em 2023, em tributos federais para a União, 57 bilhões. E a União devolveu para o Rio Grande do Sul 13,3 bilhões, 13 bilhões, quer dizer, 5 vezes menos do que o Rio Grande do Sul produziu para a União. O Rio Grande do Sul hoje tem 11 milhões de habitantes, enquanto eu não vou politizar aqui ou polemizar com o estado do Nordeste, mas eu vou citar um estado do Nordeste, que envia 2,6 bilhões para a União e recebe 11 bilhões, com 3 milhões de habitantes. É quase o mesmo valor que o Rio Grande do Sul recebe com 4 vezes mais habitantes. Enquanto a gente brincar com o orçamento do brasileiro, produzido pelo mais simples brasileiro, tragédias como essa, a gente vai ter cada vez mais dificuldade.
Na opinião do deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, o Brasil precisa se preparar para circunstâncias como essa do Rio Grande do Sul.
É inadmissível que um país do tamanho do Brasil, com a diversidade climática que nós temos, nós não tenhamos uma política de prevenção aos desastres do meio ambiente. Desde 2014, quando tive a oportunidade de ser relator da LDO pela primeira vez, faço sempre esse questionamento. E o Brasil não tem dotação orçamentária para prevenção contra acidentes climáticos. Precisamos tê-los, precisamos evoluir nessa área. Tentei colocar e, infelizmente, foi vetado a inclusão de verbas para prevenção contra os acidentes. E para que a Defesa Civil possa se fazer presente, ainda tem-se a necessidade da ocorrência de óbitos. Ou seja, o governo brasileiro só atende se tiver morte. Isso é lamentável.
O deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, argumenta que é preciso profissionalizar a Defesa Civil brasileira para enfrentar momentos de crise como esse do sul do país.
A Defesa Civil quase sempre é indicação política, quase sempre é ocupado por cargos que muitas das vezes não são perenes, não tem continuidade. Troca governo, troca o pessoal da Defesa Civil. Troca prefeito, troca o pessoal da Defesa Civil. Não pode ser assim. Precisamos que sejam institucionalizados de forma técnica, profissional, que tenha planejamento prolongado. Nós apresentamos o PL 1508 há mais de ano. E aqui está desde novembro na CCJ. Eu quero dizer que se fosse com a Defesa Civil, com cargos técnicos nesse momento, estaria levantando todas as áreas, o plano A, o plano B, o plano C, as alternativas, o que fazer com o pessoal que está nas áreas de risco, nas áreas hídricas. E o novo normal desse país são catástrofes todos os anos, infelizmente.
A deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, entende que, além do socorro ao Rio Grande do Sul, das políticas de prevenção, é preciso haver reflexão sobre a proteção ao meio ambiente.
Não tenho dúvidas que isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que está acontecendo em outros estados da federação, ora inundação, ora seca, tem efeito sim com a crise climática, tem efeito sim com as questões ambientais e de muitas vezes nós no passado termos flexibilizado legislações, que às vezes no afã de fazer com que as coisas andassem no país, mas as consequências o tempo traz. Não há nada nessa vida que não tenha retorno. Tudo que nós fazemos volta de uma forma ou de outra. E eu acho que nós estamos vendo essa situação.
Coronel Telhada, deputado pelo Progressistas de São Paulo, ao discursar a respeito das enchentes no Rio Grande do Sul, criticou a reação do governo federal.
E, infelizmente, nós não vemos a atuação devida do governo federal. Está muito aquém do necessário. Eu vi aqui deputados do PT tentando defender o governo, uma coisa indefensável, absurda. Um deputado vem e fala que tem 42 helicópteros à disposição, o outro já vem e fala que é 32, ou já perdeu 10 helicópteros. Eu estou com um vídeo aqui do presidente Lula falando que tem 8 helicópteros, mas não pode levantar por causa do tempo. Enfim, cada um fala uma coisa, são absurdos, absurdos, tentando justificar a grande realidade, que é a falta de apoio do governo federal.
O líder do governo e deputado pelo PT do Ceará, José Guimarães, rebateu aqueles que criticaram as ações do governo federal no enfrentamento às enchentes no Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul está enfrentando uma verdadeira desgraça social por conta da crise climática. Muitas vezes, quando a gente vai votar as matérias aqui nesta casa, o negacionismo impera, flexibiliza tudo e está aí. Mas não vamos nem levantar isso aqui, porque o que está em jogo é vidas que se foram, a quantidade de gente morta, a quantidade de gente desaparecida. Não é possível que a gente fique nesse momento ouvindo tantas neiras aqui neste plenário Ulisses Guimarães, de gente que não tem qualquer compromisso com a verdade. Eu não ia nem falar isso. Vocês lembram quando teve aquela crise? E aquela crise climática na Bahia, o presidente, o ex-presidente andando de jet ski pelas praias, no litoral, se lembram disso?
Fatos e opiniões.
Outro assunto que mobilizou os discursos no plenário foi o projeto que retira a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras. A silvicultura é o cultivo de floresta. É um processo agrícola que, em vez de plantar alimentos, planta árvores. No Brasil, o mais comum é o plantio do eucalipto e do pinus. Exatamente esse aspecto foi o que gerou antagonismos em torno do tema. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, se posicionou contra a aprovação do projeto.
Eu não consigo conceber que a Câmara dos Deputados vai votar um projeto que trata de excluir silvicultura, a plantação de eucalipto e pinos de atividades potencialmente poluidoras e que vai excetuar a fiscalização ambiental para projetos como esses, que obviamente têm potencial poluidores, e abrir brechas para que tenham atividades de plantação e reflorestamento com esse tipo de árvores, com o argumento de que se trata de recomposição de florestas, recomposição de biomas. É uma vergonha.
Ricardo Salles, do PL de São Paulo, diz que quem estava contra o projeto não parecia conhecer bem a dinâmica da silvicultura no país.
É conhecido o fato de que a silvicultura, em geral, ela é plantada onde há pastagem degradada, locais onde já houve agricultura e o solo já não se presta a isso. É a atividade da silvicultura e o recurso por ela gerado que proporciona a recuperação das matas ciliares, da reserva legal e das áreas de preservação permanente. E também com o sistema em que a lavoura e a pecuária estão integrados, a silvicultura também permite outras culturas entremeadas a ela.
O deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, discursou sobre pontos que considera falhos na argumentação daqueles que são favoráveis a essa proposta.
Eu não sou contra a plantação. Vou falar especificamente do eucalipto, que é o que eu conheço bem. Deixando que outros colegas também falem sobre os pinos, que dizem que é a mesma coisa. A questão do eucalipto é muito séria. Não sou contra o eucalipto, vamos plantar. Ele contribui para a indústria brasileira. tem sim uma grande validade, mas tem que ser normatizado. Quem conhece bem o eucalipto sabe que com ele não convive nenhuma outra planta, nenhum animal. É o chamado deserto verde. Um consumo enorme de água seca terrenos. Então, o que nós estamos defendendo neste momento, em que a questão ambiental está se colocando de forma dramática no nosso país, considerando a tragédia que assola os nossos irmãos e as nossas irmãs gaúchas e gaúchos, neste momento sério, nós temos que discutir esse projeto. Não vamos acabar com o eucalipto, não, mas vamos disciplinar para que outras plantas também possam existir.
Por outro lado, Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, entende que a silvicultura ajuda na proteção ambiental.
Quando alguns partidos da base do governo aqui, o próprio governo, se colocam contra essa matéria, será por desconhecimento, por ignorância ou será por demagogia? Porque ser contra a silvicultura é ser contra o plantio de florestas. Quando você planta florestas, você evita o desmatamento das matas nativas, né, daquelas madeiras que, de fato, precisam ser preservadas, até espécies raras. Porque você precisa de madeira. Madeira faz parte, né, de toda a vida das pessoas. Nas casas, precisa de madeira em todas as situações. E a madeira que vem da silvicultura, ela evita o desmatamento. E ela ajuda, inclusive, a diminuir o aquecimento global, porque são matas.
Esse projeto que retira a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras já havia sido aprovado no Senado e, com a aprovação na Câmara, vai à sanção do presidente da República.
Fatos e opiniões.
Um pedido de urgência para o projeto que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação foi outro tópico de debates. A urgência em si nem era o centro das atenções. O ponto central das discordâncias é a possibilidade de o texto incluir a cobrança de impostos para compras online feitas em empresas estrangeiras. Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, falou contra a urgência e também adiantou a argumentação contrária ao texto.
Porque foi colocado um jabuti na calada da noite, que é a taxação das compras online em 60%. Hoje, ministro Haddad, com remessa conforme, já tributou os 17%, já está cobrando 17% de impostos em cima de compras dos mais pobres, e isso já reduziu as compras online em 66%, sem beneficiar em um milímetro sequer a indústria nacional ou varejo nacional. Pelo contrário, o ano do varejo, o ano passado para o varejo foi um grande desastre, com queda de 80%, por exemplo, nas ações das Casas Bahia, de 60% em ações como da Alpargatas e outras ações. E isso não ajudou em absolutamente nada a indústria nacional.
O presidente da Câmara e deputado pelo Progressistas de Alagoas, Arthur Lira, explicou o objetivo do projeto.
Nós estamos tratando de equiparação de tratamento de competição da empresa nacional. Por que a empresa automobilística é mais importante do que a empresa de varejo no país? É para quebrar o varejo no país em detrimento de uma narrativa que o senhor defende? Não. Então, eu defendo e concordo que o senhor tem todo o direito de explanar a sua posição. Agora, esse tema de denegrir a capacidade de um relator alterar um projeto de lei para incluir temas afins num projeto de lei não MP... Não condiz com a realidade de estar se defendendo o seu ponto de vista falando de jabuti com essa casa. Então, a determinação é de se retirar da taquigrafia fala do parlamentar com relação ao jabuti.
O líder do PSB e deputado pela Paraíba, Gervásio Maia, falou que a proposta irá fortalecer a indústria nacional.
Se alguém parar um pouquinho para ler, vai perceber que o relator se preocupou em tratar um tema que é muito importante para o futuro do Brasil, que é muito importante para aqueles que se elegem para representar o povo e que tanto falam nesta tribuna na defesa da geração de emprego e renda no nosso país. Proteger a indústria é fortalecer o futuro do Brasil. Proteger a indústria é ampliar espaços no mercado de trabalho. Num Brasil extremamente desigual, Nosso país é muito desigual. É o país das desigualdades. Um dos mais desiguais do planeta Terra. E nós temos aqui no texto uma parte que é muito importante para diversos setores do nosso país. A exemplo do setor têxtil, o setor do varejo. É muito importante que tenhamos a compreensão de enfrentar a pauta ao lado da verdade.
Gilson Marques, deputado do Novo de Santa Catarina, igualmente discursou a respeito da possibilidade de que seja incluída no texto a taxação de compras online feitas em empresas estrangeiras.
De fato, é matéria estranha, é matéria não pertinente. Só não é estranho porque o projeto inteiro ele trata de aumento de arrecadação, mais tributação, mais custo no lombo do brasileiro. Tanto pela taxação de compras de produtos estrangeiros, como uma taxação escondida, maquiada, chamada de multa compensatória.
Ao final dos debates, foi aprovada a urgência para o projeto que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação, e o texto deve ser votado nos próximos dias. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões desta semana. A sonorização do programa é de Indalécio Vanderlei. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a semana que vem.
Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.